Laudetur Jesus Christus.
Saudações sorais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o Será Jornal em Língua Portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A audiência geral do Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, dia 28 de outubro, o apelo lançado neste domingo, 25 de outubro, por Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa e Vogal da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé na Igreja Paroquial de São Pedro, em Peniche, Patriarcado de Lisboa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e desde já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. Como de costume, hoje, quarta-feira, o Papa Francisco presidiu a habitual audiência geral na Sala Paulo VI no Vaticano. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a oração na audiência geral desta quarta-feira. Jesus, homem de oração, foi o tema deste encontro semanal realizado na Sala Paulo VI. Antes de iniciar a leitura do texto, o Santo Padre pediu desculpas aos fiéis por não se aproximar deles para saudá-los como faz habitualmente, por causa das precauções que temos de ter diante dessa senhora que se chama Covid e nos faz tanto mal, disse o pontífice. Francisco recordou que o início da missão pública de Jesus começou com o batismo no Rio Jordão e que os evangelistas narram o modo como todo o povo se reuniu em oração e especificam que este encontro teve um claro caráter penitencial. As pessoas iam a João Batista para serem batizadas para o perdão dos pecados. Há um caráter penitencial, de conversão, disse ainda o Papa. O primeiro ato público de Jesus é a sua participação numa oração comum do povo, uma oração ao povo que procura o batismo, uma prece penitencial na qual todos se reconhecem pecadores. João Batista se opôs dizendo, sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus insiste, o seu é um ato que obedece à vontade do Pai, um ato de solidariedade para com a nossa condição humana. E o Papa acrescentou.
Ele prega com i peccatori del popolo di Dio. Questo mettiamolo in testa. Gesù è giusto, non è peccatore. Ma lui...
Ele reza com os pecadores do povo de Deus. Coloquemos isso na cabeça. Jesus é justo, não é pecador. Ele quis vir até nós, pecadores. Ele está conosco e no céu reza por nós. Jesus sempre reza com o seu povo, sempre reza conosco. Nós nunca rezamos sozinhos, sempre rezamos com Jesus. Ele não permanece na margem oposta do rio para marcar a sua diversidade e distância do povo desobediente, mas mergulha os seus pés nas mesmas águas de purificação. Ele age como um pecador, e esta é a grandeza de Deus que enviou seu filho e se aniquilou e apareceu como um pecador. Jesus não é um homem distante e não pode ser. A encarnação revelou-o de forma completa e humanamente impensável. Assim, ao inaugurar a sua missão, Jesus coloca-se à frente de um povo de penitentes, como se estivesse encarregado de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois dele, devemos ter a coragem de passar. Mas a estrada, o caminho é difícil, mas ele vai abrindo o caminho. Naquele dia, nas margens do Rio Jordão, encontra-se toda a humanidade com seus anseios de oração não expressos. Há sobretudo o povo dos pecadores, aqueles que pensavam que não podiam ser amados por Deus, aqueles que não se atreviam a ir além do limiar do templo, aqueles que não rezavam porque não se sentiam dignos. Jesus veio para todos, até para eles, e começa precisamente por se unir a eles. É o primeiro da fila, frisou o Papa. O Evangelho de Lucas destaca, sobretudo, a atmosfera de oração em que o batismo de Jesus teve lugar. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Rezando, Jesus abre a porta do céu, e daquela brecha desce o Espírito Santo. No turbilhão da vida e do mundo, que chegará a condená-lo, até nas experiências mais duras e tristes que deverá suportar, inclusive quando experimenta que não tem onde reclinar a cabeça, até quando o ódio e a perseguição se desencadeiam à sua volta, Jesus nunca está sem o amparo de uma morada. Habita eternamente no Pai. Eis a grandeza única da oração de Jesus. O Espírito Santo apodera-se da sua pessoa e a voz do Pai atesta que ele é o amado, o Filho em quem se reflete plenamente. Esta prece de Jesus, que nas margens do Rio Jordão é totalmente pessoal e assim será ao longo da sua vida terrena, no Pentecoste se tornará, pela graça, a oração de todos os batizados em Cristo. Ele obteve este dom para nós e nos convida a rezar como ele rezou, disse ainda o Papa, acrescentando.
Per questo se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi.
Por esta razão, se numa noite de oração nos sentirmos fracos e vazios, se nos parecer que a vida tem sido completamente inútil, neste momento devemos implorar que a prece de Jesus se torne também nossa. Eu não posso rezar hoje, não sei o que fazer, não sou digno ou digna. Naquele momento, Jesus, que a sua oração seja a minha. Confiar que ele reze por nós. Naquele momento, ele está diante do Pai rezando por nós. É o intercessor. Mostra ao Pai as suas chagas por nós. Confiamos nisso. E se confiamos, então ouviremos uma voz do céu, mais alta do que a voz que se eleva da nossa ignomínia, sussurrando palavras de ternura. Tu és o amado de Deus. Tu és filho. Tu és a alegria do Pai que está nos céus. Concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in seculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. E também hoje não faltou a habitual saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência geral.
Cari peregrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente. Non posso impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia del Padre Celeste e di rendere testimonianza a tutti della bontà e misericordia.
Amados peregrinos e ouvintes da língua portuguesa, cordialmente vos saúdo e anuncio a todos esta boa nova. Temos a estrada desimpedida até ao céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua bondade e misericórdia. Sobre vós e vossas famílias, desça abundante a sua bênção.
Sobre vós e sobre vossa família, invoco a sua benedição.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Que a educação cristã seja um bem no qual acreditais e que desejais fomentar. Razões para requererdes, seja na escola, através da disciplina de educação moral e religiosa católica, seja na paróquia, através da catequese ou dos grupos juvenis. Não abandoneis a arbitrariedade de critérios alheios. O apelo foi lançado neste domingo, dia 25 de outubro, por Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa e Vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, na Igreja Paroquial de São Pedro, em Peniche, Patriarcado de Lisboa. Da capital portuguesa, Lisboa, Domingos Pinto.
O coro da paróquia de São Pedro, na cidade de Peniche, uma celebração na igreja paroquial, que assinalou o encerramento da Semana Nacional de Educação Cristã aqui em Portugal, uma iniciativa do Secretariado Nacional de Educação Cristã, sob o tema Fortalecer e Apoiar a Família e Igreja Doméstica, uma semana que tem sempre como objetivo dar a conhecer as iniciativas que acontecem em Portugal, no âmbito da catequese, das escolas católicas, de educação moral e religiosa católica. Presidiu esta celebração o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Daniel Henriques, que é também vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, que na sua homilia agradeceu precisamente o trabalho na ajuda à educação cristã nas paróquias e nas escolas, destacando também a importância da educação das novas gerações na esperança de um futuro mais humanizado.
O Senhor oferece-nos a oportunidade de repensar e reforçar o nosso comportamento diante da tarefa fundamental de educar as novas gerações no agora de Deus, com o coração, a mente e as mãos enraizadas na esperança de um futuro mais humanizado. Gostaria de agradecer o trabalho que se recria e desenvolve nas paróquias, nas escolas e nos colégios católicos por todos os educadores cristãos. Educar é sempre um enorme desafio. Propor valores altos e perenes enraizados no Evangelho é tarefa que a muitos envolve e só com e nas comunidades pode ser realizada. Por isso, apelo aos párocos, aos catequistas, aos professores de educação moral e religiosa católica, aos professores e outros educadores das escolas católicas, para que continuem a fazer do mandato de Jesus e de ensinai a sua motivação, sempre animados pelo Espírito Santo, numa dinâmica de amor e de serviço.
E foi neste contexto que Dom Daniel Henriques sublinhou alguns aspectos da nota pastoral dos bispos para a Semana Nacional de Educação Cristã, e aqui uma alusão aos constrangimentos da família devido à atual pandemia, que evidencia, como disse o Bispo Auxiliar de Lisboa, a importância fundamental da família na transmissão da vida e dos valores humanos e cristãos.
A nota pastoral da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, para esta semana, tem como tema Fortalecer e Apoiar a Família e Igreja Doméstica. Com efeito, refere esta nota pastoral que os constrangimentos sentidos devido à atual pandemia vieram evidenciar a importância fundamental da família na transmissão da vida e dos valores humanos e cristãos, assim como da sua função insubstituível na construção de laços, na educação dos afetos e no acolhimento mútuo. Ela foi refúgio e apoio das pessoas ameaçadas por este flagelo e conclui observando que as experiências vividas nestes últimos tempos despertam inúmeras famílias para a dimensão espiritual da vida e motivou para um amor, para um maior envolvimento na educação religiosa dos filhos.
A terminar a sua homilia, Dom Daniel Henriques deixou um novo apelo às famílias para que não abandonem a educação à arbitrariedade de critérios alheios.
Por isso, apelo a que, conscientes da beleza e do tesouro que em vós reside e a vós é confiado, vos esforceis para contribuir para que os vossos filhos e netos sejam agentes transformadores deste mundo que habitamos. Que a educação cristã seja um bem no qual acreditais e que desejais fomentar. Razões para requererdes, seja na escola, através da disciplina de educação moral e religiosa católica, seja na paróquia, através da catequese ou dos grupos juvenis, não abandoneis a arbitrariedade de critérios alheios.
Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa, vogal da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé, na Igreja Paroquial de São Pedro, na cidade de Peniche.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudetur Jesus Christus.